do Mastrick, programa 033. Olá pessoas, viajantes do mundo Mastrick, beleza por aí? Esse é o programa 33, o 33º episódio desse podcast, que é um pouco de tudo e muito de nada. Nesse episódio 33 aí, a Idade de Cristo, a Idade da Loba, esse número cabalístico aí, um programa diferente assim, porque hoje não sou eu que estarei aqui, nem nosso amigo Felipe Beringer. Hoje vai estar a Manuela Soraya. E quem é a Manuela Soraya? Manuela Soraya é minha aluna. E ela fez um trabalho de sociologia, o trabalho dela era relacionar o Karl Marx com a música das meninas, o Bom Chi Bom Bom Bom, e ela gravou um podcast pra mim. Eu falei, pô, que podcast legal, que podcast bacana, vamos colocar ele no ar. Então, acabou indo pro ar esse episódio que vocês vão ver aí. Lembrando que o Mundo Mastrick é um podcast feito de maneira independente, então se você quiser ajudar o Mundo Mastrick é só você colaborar divulgando esse podcast, chamando mais pessoas para ouvir esse podcast, compartilhando nas suas redes sociais, ou você pode ajudar financeiramente a partir de R$5 em apoia.se/Mastrick. A partir de R$5 você pode me ajudar a manter esse podcast bem bacana, bem legal, beleza? É nóis!
Se Marcos e Índios cantasse axé, certeza que a música era essa. Hashtag falei tô leve.
Fala gurizada, estamos aqui no nosso primeiro podcast, hashtag falei tô leve, onde eu e as vozes da minha cabeça falamos de assuntos que parecem nada a ver, mas no final tem muita coisa a ver. A gente tá ouvindo o latido do meu cachorro, já que ele não me respeita, né? E eu não tenho muito o que fazer. Mas hoje a gente vai falar sobre o Manifesto Comunista. A gente vai falar do Manifesto Comunista junto da música das meninas. A tão famosa Bom Chi Bom Chi Bom Bom Bom. O que a gente vai falar? Vamos começar falando um pouco, né, desse manifesto. Que começa bem com aquela frase. Que o espectro ronda a Europa. O espectro do comunismo. Que espectro seria esse? Um fantasma que estava rondando a Europa durante aquele tempo da Revolução Industrial, né? Que estava tendo uma nova lógica econômica. E o Marx, junto com o Engels, no dia 21 de fevereiro, lançaram o Manifesto Comunista, que era para um grupo, né, específico que pediram. Eles lançaram essa proposta de uma revolução trabalhadora. E ele teve uma preocupação grande em apontar as falhas do Estado liberal daquela época, falando que aquela forma de governo tinha que ser combatida, porque senão ia continuar pior do que estava. E esse manifesto veio meio que para superar, podemos dizer assim, aqueles conceitos do socialismo utópico, que era igualdade para todos. Que eles dizem que a gente não precisa de igualdade, a gente precisa de uma equidade, né? Porque o rico receber a mesma coisa que a gente, tá sendo igual, mas ele ainda vai sair em vantagem na nossa frente, entendeu? É meio que uma luta de classes mesmo entre os burgueses e o proletariado. E essa proposta vinha com a abolição da propriedade privada, entre outras coisas. Eles queriam que os trabalhadores realmente participassem do processo político, que é uma coisa que a gente não tá vendo bastante aqui por perto, né? Que o manifesto era pra ter sido lá em 1848, mas até hoje a gente vê os rastros dele. Eles queriam que o homem fosse livre, entendeu? Mas aí é difícil, porque é sempre aquela luta entre homem livre e escravo, patrício e plebeu, opressores e oprimidos, né? Olha o caminhão. Eu tô sendo oprimida nesse momento. Minha rua só passa caminhão. Se eu for esperar um momento que não vai passar, não vamos ter podcast, galera. Galera. A dicção da data. Aí você me pergunta, Manuela, o que que tu tem a ver com as meninas do Chibon? Gente, as meninas do Chibon escreveriam facilmente o Manifesto Comunista, mas o Karl Marx nunca escreveria Bom Chi Bom Chi Bom Bom Bom. Gente, elas lá em 1999, cantando na Record, na Globo, na SBT, cantava na Hebe, no Luciano Huck, cantava no Silvio Santos. Elas praticamente estavam cantando que o dono daquela emissora, há 21 anos atrás, isso, hein, gente? Lembrando Que se hoje a gente já é reprimido, imagina 21 anos atrás, como era a consciência de classe. Não existia, né, praticamente. Mas elas estavam praticamente falando que os donos daquela emissora ricos estavam oprimidos. Oprimidos, não. Oprimindo os pobres. Isso em rede nacional. Mas ninguém prestava atenção pelo motivo de bom, xibom, xibom, bom, bom. Não é mesmo? Aí a gente vai analisar a letra da música e ver se realmente tem alguma coisa a ver com o que eu falei. Eu só tô louca mesmo. Minhas vozes da minha cabeça estão equivocadas. A primeira parte da música fala: analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Gente, tá na cara que ela tá associando essas situações precárias à situação precária dos trabalhadores, que o Marx cita no Manifesto Comunista. Entendeu? Lá na época da Revolução Industrial. Era precário, até hoje é. Mas se hoje é, imagina lá, em 1800 e pouco. Aí a segunda parte fala: o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Nem precisa comentar sobre essa parte, né? E o motivo todo mundo já conhece. Que motivo é esse? Capitalismo. Capitalismo é o motivo do rico ser mais rico e o pobre ser mais pobre o tempo inteiro. E o de cima sempre vai subir e o de baixo sempre vai descer. É burguesia e proletariado. Tá na cara. Vamos lá, a burguesia sempre vai estar superior, gente. A gente querendo ou não, essa igualdade, equidade, não vai acontecer. Porque é sempre assim. O de cima sobe, o de baixo desce. O oprimido e o opressor. Vamos continuar. Mas eu só quero educar meus filhos, tornar um cidadão com muita dignidade. Tá vendo? Ela não pede muita coisa. Ela pede educação para os filhos dela e que eles se tornem cidadãos de bens. De bem, né? E essa dignidade que ela fala, a gente pode associar aos direitos que o manifesto preza e deveria existir, né? Que ela não quer que essa hereditariedade continue. Ela quer as mudanças nessa cadeia. Ela quer que, por exemplo, agora ela tá sendo oprimida, mas ela quer que o filho dela não tenha isso. Que ele tenha equidade, que ele tenha o que ele precisa e que deixe de ser assim. Aí ela continua: eu quero viver bem, quero me alimentar com a grana que eu ganho, não dá nem pra melar. Outra vez, a desigualdade de classes, falando que enquanto a burguesia tem um tanto, o proletariado não tem quase nada. Porque ela não pede muito, ela quer viver bem, então o que ela quer? Ela quer viver bem, quer se alimentar. Então ela quer o quê? Saúde, educação, lazer, que é o que os direitos humanos assegura, né? Que deveria, pelo menos. Que todo homem deveria ter isso, mas infelizmente a gente sabe que na prática não é assim que funciona. Então ela não pede muito, ela pede os direitos dela, que deveria existir, mas infelizmente não tá dando. E aí, eu acho que a única parte da música, ela que não tem nada de crítica, é o refrão bom, xibom, xibom, bum, bum. Mas esse refrão, ele gruda na cabeça e faz com que a gente sempre lembre da letra da música. E mesmo você não reparando, você tá cantando os seus direitos, entendeu? Você quer viver bem, você quer se alimentar, você quer um salário digno, entendeu? Então, essa música foi uma crítica aberta, que só não interpretava quem não queria. Só que eles não estavam querendo interpretar a música. Os donos das emissoras não iam interpretar a música. Eles só queriam que ela fosse lá cantar, desse dinheiro pra ele, dessa audiência. Mas a Carla foi certa. A letra dessa música é incrível, porque ela reúne, nesses poucos parágrafos que eu li, um monte de informações sobre sociologia, filosofia, história, ciência política, antropologia, psicologia, comunicação e muito mais coisas. Tudo isso esfregado na cara da população brasileira, num dia de domingo, na televisão aberta, uma crítica à sociedade podre que a gente vive. Lá atrás, imagina isso agora, se isso é uma crítica pra gente agora, imagina 21 anos atrás, entendeu? Era como se o Marx tivesse nascido na Bahia cantando axé. Se o Marx cantasse um axézinho, com certeza ia ser pão, xibão, 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 bom, bom, entendeu? Então, é isso que a gente precisa, saber a consciência de classe. Saber que a gente não tem que ficar reprimido. Porque enquanto o pobre ficar se menosprezando, falando que é pobre, que não consegue, não vai existir consciência de classe. Vai continuar o pobre descendo e o rico subindo. E a música não vai fazer sentido nenhum, porque você não vai estar indo atrás dos seus direitos. Você só vai estar se oprimindo, você vai estar se rebaixando e mostrando que eles estão certos. Enquanto eles estão lá no topo, você está lá embaixo se humilhando. Não é isso que a gente quer. Então, olha isso. É coisa que você pensa que não tem nada a ver. O que, que teria a ver um manifesto com um axé de 1999? Tem muita coisa. Muita coisa. Porque é totalmente uma crítica a esse estado de agora, o estado de 1848. E pra finalizar essa conversa muito louca da minha cabeça, eu e minhas vozes da cabeça pensamos nisso, tem uma frase que fala: que o trabalhador não tem nada a perder. A única coisa que pode acontecer é continuar ruim. Então a gente continuar aqui se fazendo de coitado, se fazendo de tadinho, nossa, como ele é pobrezinho, não vai mudar nada. A gente não tem nada a perder. A única coisa que a gente tem a perder é a nossa dignidade, continuando assim. Então, vamos ouvir as meninas, honrar o axézinho de 1999 e pôr as ideias das meninas, da Carla Cristina e do Marques em ação. A burguesia não pode continuar superior a gente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do hashtag Leito Leve com Manuzinha e as vozes da cabeça dela. Até o nosso próximo episódio, que esse foi o primeiro. E um beijão!
Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom.